90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez e trinta e oito, está no ar o 90 minutos de hoje. Bom dia, programa para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h38, a hora certa é para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Lembrando que nós estaremos juntos até o meio-dia, aqui no 90 Minutos, com informação e análise qualificadas para os nossos ouvintes. Bom, aqui em Orlando nós temos um dia de céu nublado. Neste momento, temperatura de 25 graus, podendo chegar a 30 graus no decorrer do período. César Cidade Dias, bom dia.
Bom dia, Diego Casagrande. Porto Alegre, 19 graus, 3 décimos a temperatura. Um dia muito bonito, mais uma vez. Uma temperatura, olha, belíssimo dia em Porto Alegre. Nossa interatividade, Diego, 992-010949. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta um pouco mais específica, Diego, se tu me permites.
Por favor.
Eu tenho recebido, eu estava lendo aqui, enquanto conversavas com o Osíris, eu estava lendo a interatividade que chega muito antes, e são vários relatos, mas vários relatos de situações de vida normal no interior do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Eu recebi aqui de que a cidade de Torres está, todo mundo foi para a rua, recebi que a cidade de Tapes também, que praticamente normal. E eu queria fazer essa pergunta para o nosso ouvinte, sobretudo o ouvinte que não é de Porto Alegre, que está nos escutando, seja por aplicativo, pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Mande para nós mensagens, eu quero tentar entender mais, porque me parece que está havendo no Brasil, e sobretudo já nessas regiões, em cidades um pouco menores, que existe uma espécie de liberação, vamos dizer assim, da quarentena, afrouxando a quarentena em alguns lugares. E eu quero tentar entender através de quem faz a verdade, né? Que são as pessoas que estão na rua.
César, é interessante esse teu questionamento. Duas coisas, pelo menos, a gente já sabe. Isso aí está muito presente no debate público e no debate político, e até nas redes sociais, que também promove esse debate. Muitas vezes de forma até insana. O que a gente vê muitas vezes não é debate, não é discussão, né? Uhum. Mas é como as coisas funcionam. A gente sabe que é o seguinte: as pessoas, boa parte dos brasileiros não consegue ficar muito tempo isolado, tá? E não é nem porque não queira, é porque tem gente que trabalha durante o dia para comer de noite. Simples.
Claro.
A gente sabe, é assim. Então as pessoas precisam trabalhar. Este é um fato. E à medida em que elas não trabalham e que o dinheiro não entra, óbvio que isso aumenta a ansiedade de milhões e milhões de brasileiros, e daqui a pouco o cara pensa assim: ah, se eu tiver que pegar, que pegue. Eu tô pensando alto aqui, me colocando no lugar da pessoa, porque eu não posso morrer de fome. Sim. Que até é um pensamento legítimo, né?
E na verdade foi basicamente em cima desse raciocínio a grande maioria das manifestações do presidente Bolsonaro, né?
É. Bom, este é um ponto, tá? O outro ponto, tô falando desse que é uma questão de caráter pessoal. O outro ponto é pensar o país também globalmente.
Sim.
Né? Se o país ficar muito tempo com torniquete, também a roda da economia, se ela para de girar, nós vamos entrar em colapso econômico. Também não pode. Também não pode. O que a gente sabe, e eu acho que o mundo todo está se baseando muito no que os Estados Unidos têm feito. Não só, mas o que os Estados Unidos têm feito, que muitos países da Europa têm feito. Acho que o mundo está olhando assim o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo na Itália, porque continua morrendo gente como mosca lá, né? Está caindo o número, mas continua morrendo. Né? Sim, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo aqui em Nova York,
essa ou nos Estados Unidos. Hoje, eu escutando o Band News primeira edição ali nas suas manifestações com o Echauri, é impressionante Nova York, né? Nova York é impressionante.
Não, é impressionante. É impressionante, é um negócio absolutamente impensável até. Impensável,
eu acho que essa talvez é impensável. É uma coisa que, por mais que se tente colocar, Nova York era o símbolo do desenvolvimento de todos os aspectos, e a gente está vendo pessoas morrendo nos corredores dos hospitais de Nova York. É inacreditável.
É. Eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas certamente existe, mas não na quantidade que tem hoje, tá, César e ouvintes? Eu nunca tinha ouvido falar de médico e enfermeiro contrair gripe, nesses números que nós estamos vendo, e morrer de gripe por atender pessoas com agravamento do quadro.
É incrível
mesmo. É, só que o coronavírus faz isso. Então, mais uma prova de que não é uma gripe. Os sintomas são de gripe, mas não é uma gripe. É um vírus.
Ó, Diego,
virulento.
Dentro da.
E de novo, César, é importante assim, ó. A letalidade dele, dentro do. Se a gente pegar o universo todo de contaminados, ela até pode não ser das piores, que tem vírus piores aí, tá? A gente sabe que a letalidade do vírus influenza, mesmo com vacina, mesmo com uma imunidade prévia já estabelecida em muita gente, mesmo com medicamentos conhecidos, a letalidade é de 0,9%. A gente não sabe, pode ser que a letalidade desse vírus seja 1%, seja 0,5%, a gente não sabe, tá? Porque tem gente contaminada que não aparece, tá? Na estatística. Mas o fato é que é o seguinte, esse vírus, ele colapsa de novo, para quem ainda não entendeu. Como a curva dele de contaminação é muito rápida, vai muita gente ao mesmo tempo para o hospital precisando de leito e de intubação, ele colapsa qualquer sistema de saúde.
Não.
De primeiro ou de terceiro mundo. É o que a gente está vendo.
Essa questão do índice, me parece que é um ponto que, quando a gente fala assim, 1% não é muito, o problema é que, como a doença ela é de fácil transmissão, 1% no Brasil é 2 milhões.
É claro.
Esse é o problema. Aí tu diz assim, 1%, mas não é nada. Não, mas se todo mundo pegar, morre 1%, 2 milhões.
É por isso que as projeções aqui nos Estados Unidos, e eles levam muito a sério, projeções sempre podem mudar, né? A gente sabe que projeções mudam. Mas é por isso que eles fazem essas projeções catastróficas, que é aquilo que é a mesma coisa que eles usam, o preparo quando eles se preparam para furacões, tá? E que são muito comuns aqui em algumas regiões, incluindo a Flórida. Eles dizem o seguinte, prepare-se para o pior, esperando pelo melhor.
E me parece este correto. É o ponto. Eu sempre tenho em mente, no início da nossa, no início, quando isso começou a tomar forma, a chanceler alemã, a premier alemã, Angela Merkel, disse o seguinte, 70% da população da Alemanha vai pegar o vírus. Lembra dessa frase?
Como
diz uma coisa dessas? Aí projeta 1% para 70% da população da Alemanha, tu diz o seguinte, meu Deus do céu. Esse é o ponto mais forte do que a gente está conversando aqui. Esse é o ponto.
É isso aí. Sabes que o governador da Flórida, Ron DeSantis, eu estava na conversa prévia aí com o Osiris falando isso, ele já encomendou 1 milhão de doses da hidroxicloroquina. E é muito bom. O presidente Bolsonaro mandou já o exército fazer, eu acho que está certo. Ainda não tem a comprovação, né? Isso precisa de. Tem os protocolos para você ter, para poder bater o martelo, mas o fato é que estão usando. Ontem, claro, sempre fazendo a ressalva, quem indica é o médico. Ontem o doutor Roberto Calil Filho, que é o chefe da cardiologia do Sírio-Libanês, reconheceu publicamente que usou, num coquetel de medicamentos, usou a hidroxicloroquina e se salvou, tá? Poderia ter morrido. Assim, ó, não se sabe se fosse só hidroxicloroquina, se teria, mas não importa, né? Você usa o coquetel, muitos médicos estão prescrevendo e salvando pessoas, e é isso que importa, isso que importa. Ah, então, sempre com orientação médica. Mas conseguiram politizar também a hidroxicloroquina, né, César?
Essa é uma questão. Eu vi muitas manifestações, inclusive manifestações de jornalistas que acabaram, felizmente, se salvando, falando dos remédios que tomaram. Eu tenho muito cuidado com isso. Não é à toa que os médicos estudam tanto tempo. Deixa que essa discussão se faça entre os médicos. Me assusta um pouco as pessoas, porque virou uma guerra ideológica em que existe uma ferramenta, mas a ferramenta é um remédio. E na guerra ideológica, a ideologia a gente tem que discutir pelas ideias. Quando a gente tem um fator, que é um remédio, que vira uma guerra ideológica, nós estamos caminhando para o erro. Tu citaste há pouco uma expressão que eu achei interessante, um coquetel. Pode ser dentro desse coquetel outro remédio que naquele paciente tenha sido mais efetivo. Então, deixa essa discussão para quem estudou para isso. Nós estamos vivendo uma era de especialistas, né? Antigamente nós éramos mais generalistas. Hoje nós estamos vivendo uma era de grandes especialistas. E os especialistas no fato do dia, né? O fato do dia hoje é a hidroxo, que eu não sei nem dizer o nome. Então,
hidroxicloroquina. Isso,
não,
ou
tu
cloroquina,
ninguém,
né,
é consegue outra, dizer, ninguém consegue se expressar melhor do que tu em relação a esse remédio, porque é impressionante. Tu tem uma facilidade para falar isso, eu já tentei de tudo e não consigo, eu erro. Eu treino
nem
e erro.
Trump, olha aqui, ó, nem o Trump, quando falou a primeira vez, conseguiu, fica tranquilo.
Ele
dizia hidroxicloroquine, hidroxicloroquine,
Eu fiz a provocação aqui, Diego, eu fiz a provocação aqui para os nossos ouvintes, para que a gente tenha uma mensagem real, direta, dos locais, se de fato está existindo esse afrouxamento aí. Estive ontem em Torres, entre 8 e 9 e meia, e não vi tanta gente na rua. O Daltro e a Deise Fracaro mandam essa mensagem. Estou em Criciúma e aos poucos as coisas estão se normalizando. Ou seja, a gente começa a receber informações, e eu gosto dessas informações, porque nada mais importante do que as pessoas que estão na rua. Porque às vezes a gente vê fotografias, e as fotografias elas não exatamente vão retratar exatamente o que a gente quer saber. Elas não conseguem retratar.
Claro.
E as pessoas conseguem, porque as pessoas caminham, as pessoas andam, as pessoas estão lá. Então olha aqui em Criciúma já estamos voltando às ruas, ainda com muitas lojas fechadas, mas aos poucos retornando com espaçamento, máscaras, álcool gel, a vida precisa continuar. O Luiz Felipe manda essa mensagem. De Florianópolis, o governador começa a abrir, o Júlio de Florianópolis também nos manda essa mensagem. Como é legal ouvir esse retorno das pessoas que estão nos ouvindo.
Muito,
né?
O retorno é maravilhoso. Eu recebo muita mensagem aqui também de gente muito bacana que está nos acompanhando, não é por acaso. Agora amanhã sai o Ibope Rádio, né, César?
Amanhã sai, eu estou curiosíssimo para saber.
Eu também estou, porque a gente vem crescendo aí, o programa tem, nós começamos janeiro, fevereiro, março, o programa vai para, tem 3 meses e meio praticamente, não, nem chega a 3 meses e meio, e a gente está vendo o programa crescer mês a mês, então a nossa expectativa é a melhor possível. Obrigado a todos.
Eu recebi uma mensagem que eu acho importante só relatar aqui em cima do assunto que a gente falou.
Tá, que o nosso convidado já está plugado aí.
Isso, do Stephen Doral Stefani, doutor Stephen Doral Stefani, que é uma das referências no Rio Grande do Sul na medicina, é um oncologista muito conhecido, que dá palestra no mundo todo, E ele fala exatamente sobre essa linha. Existem vários remédios de investigação na Covid-19, com mecanismos in vitro que descrevem respostas viáveis. Mas daí para ter resultados clinicamente relevantes, é um caminho bem mais complexo. Como é uma doença viral, é difícil separar a evolução natural da recuperação clínica e medir objetivamente quando que os médicos, que os remédios ajudaram ou até atrapalharam. Quando falo isso, é para calibrar a expectativa e para que as pessoas entendam que nem sempre um racional teórico realmente se traduz em benefício clínico. As variáveis no ser humano são inúmeras. Dr. Stephen Doral Stefani, que é uma referência na medicina. Eu acho importante que a gente faça esse relato e que não se crie nenhum tipo de ideologia em cima de tratamento médico. Só por isso. Uhum. Obrigado, Dr. Stephen, pela contribuição aqui no nosso programa.
Muito bem, são 10 horas e 53 minutos. Nós vamos lá para o outro lado do mundo, tá? Está conosco na linha o Micael Martins, que é empresário, um jovem empresário, mas que mora há bastante tempo em Xangai, na China. Micael, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego, como vai?
Tudo bem?
Tudo ótimo. Bom dia, César, também.
Bom dia, um abraço.
A gente está com um pequenininho delay aí, mas faz parte. Vamos lá. Micael, conta para nós o seguinte, qual é a tua idade e há quanto tempo moras na China?
Diego, eu estou com 37 anos agora e eu moro aqui desde 2007, 13 anos já.
Agora em abril. Na China. Uhum. 13 anos. Bom, já falas mandarim então, imagino.
Sim, a princípio, quando eu cheguei, eu estudei, né? Fiz a faculdade, fiz 2 anos de faculdade de mandarim, e aí atingi uma proficiência boa, mas é um aprendizado contínuo, né?
Uhum. Sem dúvida. Micael, para a gente começar, conta para nós o que fazes aí, qual é o teu trabalho aí em Xangai?
Eu trabalho com importação e exportação, presto serviço para empresas brasileiras que fazem negócios na China e na Ásia, né, no geral.
Uhum. Bom, eu imagino que os negócios devem ter despencado neste momento, tirando, evidentemente, os materiais cirúrgicos, materiais hospitalares. Conta para nós.
Exatamente, essa situação toda, desde de quando nós tivemos o lockdown aqui já, né, nós já começamos a ter essa experiência dos negócios caindo, pelos fechamentos das fábricas, né, por tudo daqui, e agora mais ainda, né, agora que nós estamos nos recuperando por aqui, o foco todo realmente é nos tais EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que hoje a China é a grande fornecedora, né?
Sim. Uhum. Tu deves conhecer muitas fábricas aí, porque esse é o teu trabalho e tal. Na tua opinião, além, evidentemente, do custo, o que foi que atraiu o mundo ocidental para a China, para transformar nos últimos 30, 40 anos, a China no grande parque fabril do mundo, hein, Micael?
Cara, eu acho que o grande mote foi a mão de obra barata, né? Onde também uhum. eles atraíram bastante joint ventures, né? Eles fizeram muita cooperação com empresas europeias e americanas que vieram para cá logo que eles começaram a abrir, né? Focar na exportação. E eu acho que, de alguma forma, a China conseguiu qualificar essa mão de obra, né? Através dessas cooperações que fizeram. Além da mão de obra ser barata, ela foi se qualificando, né? Aí eu acho que essa é a grande diferença, porque mão de obra barata se encontrava em outros países também, né?
Uhum. Micael, nós tivemos, tudo isso começa num episódio dentro da China, né? como que a gente pode avaliar hoje o andamento? Nós estamos falando de dezembro para cá. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos falando do final de fevereiro para cá. O que, que existe hoje de diferença para o pico da epidemia na China para hoje? Eu estou dizendo do dia a dia, a vida normal das pessoas. Já existe uma diferença ou ainda não?
Tu diz em relação à retomada da rotina?
Ah, da rotina. Eu falo da vida normal, da vida do dia a dia.
Ah, é como Hong Kong, após o SARS, tornou-se, né, teve um outro tipo de asepsia, tanto nos elevadores, o pessoal de máscara. Nós estamos vivendo isso agora aqui. Primeiro que o uso é obrigatório de máscaras em qualquer transporte público, e apesar
mas de... Mas a vida é normal.
Desculpa?
A vida é normal. É mesmo?
Normal.
A vida é normal, tá tudo a liberado.
A gente tem o check-in, né?
Nós temos para aí, só um pouquinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Conta para nós, desde o momento em que surgiu lá em Wuhan, quando explodiu lá em Wuhan, que fica na província de Hubei, quais foram as medidas que foram adotadas aí em Xangai, que é uma cidade super populosa, né? Tem mais de 20 milhões de pessoas em Xangai, Grande Xangai. Que medidas foram adotadas? Vocês tiveram que se submeter ao quê e durante quanto tempo?
Nós tivemos, porque o lockdown começou no meio do Ano Novo Chinês, né? Então já havia uma certa diminuição no fluxo dos comércios e etc. Já haviam alguns comércios, inclusive, fechados, porque durante o Ano Novo Chinês, realmente...
O Ano Novo Chinês foi que dia exatamente?
O Ano Novo Chinês começou dia 21 ou 23 de janeiro.
23 de janeiro.
Eu não me recordo exatamente. E nesse meio tempo, nós em Xangai não tivemos muitos problemas. Nós éramos
instruídos 25 de janeiro.
A sair... 25
de janeiro começou o lockdown, então.
Ok, o Ano Novo começou um pouquinho antes. E em Xangai nós não tivemos nenhum tipo de restrição, exceto para... Tínhamos que estar de máscara na rua, em qualquer lugar. E éramos instruídos a sair de casa somente para o básico, compras, né, de mantimentos a cada 2 dias. Eu segui essa orientação e foi assim que nós levamos durante 7 semanas. Durante 7 semanas seguidas, foi nessa tocada. Tudo fechado. Alguns restaurantes.
O que fechou e o que, que ficou aberto, Mikael, durante esse período de 7 semanas?
Farmácia. Supermercados e alguns restaurantes em shopping. Era o que tinha aberto. Loja de rua, restaurante de rua, todos fechados.
Loja de shopping fechou também?
Loja de shopping, todas fechadas.
Parques, praças?
Foram isolados.
Basicamente, basicamente o que acontece aqui também, né, Diego?
Pelo que tu estás dizendo aí, foram 7 semanas que tu só saías para ir comprar mantimentos, é isso?
Exatamente. E tivemos um desabastecimento. Tivemos um certo desabastecimento aqui.
Que faltou? Relata para nós aí. Quanto mais detalhes tu puder dar, importante para os nossos ouvintes.
O que é de mais fresco, vegetais, as carnes também faltaram, porque tu sabe que o Wuhan é um polo de distribuição, né? É um hub de distribuição, e como estava fechado, não passavam os trens, não sei como é que estava a situação lá, houve um desabastecimento interessante, cara, inclusive para nós que somos estrangeiros, e a gente costuma ir nesses supermercados de produtos importados, esses até agora tem muita coisa que não voltou ao normal. É de se entender, né, por causa dos voos e todo esse problema agora no mundo, tem esse desabastecimento agora dos produtos importados.
As autoridades, a polícia, exerciam algum controle sobre quem estava nas ruas durante esse período aí, essas 7 semanas?
Com certeza. Inclusive, aqui tem uma associação dos moradores do bairro, né? Os voluntariados, todos estavam nas ruas, na frente dos condomínios, na frente dos prédios, dos complexos residenciais. Tinha os voluntários medindo a temperatura, controlando em geral, né? Nos parques também, não deixando o pessoal entrar. Não só a polícia, mas voluntariado também.
O interessante...
Mas só mais uma ainda, uma questão, César, ainda nessa linha. Mas eles chegavam a fiscalizar, a abordar ou não? Ou era meio cada um por si aí em Xangai? Como é que era?
Não, se tivesse complacente com as instruções, não havia nenhum tipo de abordagem, né? Se não tivesse usando máscara, era abordado, sim. Era abordado, inclusive, se não tivesse máscara, para retornar, né? Ou comprar uma máscara, mas como nós estávamos em falta, as pessoas sem máscara, tive um caso de um amigo que estava correndo, fazendo exercício, e foi abordado por estar sem máscara pela polícia. Retornaram ele até a residência dele para buscar uma máscara, se ele quisesse continuar se exercitando.
Essa relação, Michael, é interessante que a gente possa fazer essa relação, até porque tu tens também relação aqui com Porto Alegre. Nós conhecemos, eu sou muito amigo do teu pai, por exemplo. Ele mandou uma mensagem agora, tu tá falando com meu filho. Pô, desculpa, eu não sabia. O Cabrito é uma figura histórica.
Nós nos conhecemos, César.
Claro que sim, agora eu me lembrei, claro que sim. Lembrando que a família de gremista não adianta, né? Ele sempre aparece, né? Mas, Michael, o que eu imaginei, por que eu fiz a pergunta em relação ao tempo? Porque essa é a pergunta que todos estão fazendo em Porto Alegre, né? Todo mundo no Brasil está fazendo, vem cá, está tudo muito bonito, mas quanto tempo leva? Né? Tá todo mundo se ajudando, tem uma rede de solidariedade muito bonita, mas a pergunta é, quanto tempo vai levar para que a gente volte? Não a ter uma vida totalmente normal, porque eu acho que isso já terminou, mas para ter uma vida na rua, para poder socializar, enfim, para poder fazer as coisas de forma normal. Essa linha de 7 semanas, se tem informação aí de que o nível de contágio diminuiu, de que as pessoas não estão morrendo, o que que se diz aí, se é que a gente consegue ter as melhores informações?
Tu sabe que aqui em Xangai foi bem controlado essa situação do contágio e dos casos. Nós tivemos muito pouca fatalidade e realmente pouquíssimos casos de pessoal hospitalizado, né? Realmente. Mas aí também nós temos que levar em conta que há uma certa manipulação nos números, né?
Por isso, é por isso.
Dá para confiar 100%.
Sim, como é que tu te sentes nessa situação aí? Porque a gente sabe, bom, tu moras aí há 13 anos, tu gostas de morar aí, certamente, mas a China é uma ditadura, a informação é controlada, e aí, como é que tu te sentes? Conta pra nós.
Diego, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Xangai, se tu já estivesse aqui, tu sabe como é que é, tu sabe como é agradável, né, a vida na cidade. A gente tem uma vida muito boa, mas a gente vive numa bolha, né? A gente vive dentro dessa comunidade dos estrangeiros e claro, sempre com queixas, né? Com queixas sobre esse lado negativo, a questão das informações, como é que eu posso te dizer, cara? Tem uma série de pequenas coisas do comportamento dos chineses, às vezes por ignorância. Agora nós estamos sofrendo com o preconceito dos casos importados, né? Tem uma narrativa aqui de que são os estrangeiros que estão trazendo os novos casos importados, o que não é verdade, né? Sim. 90% dos casos importados são de chineses retornando. Então são as pequenas coisas que no Michael, dia a dia vão te minando, né?
Michael, qual foi a primeira data, Michael, que, que tu te lembras que ouvisse falar em Covid-19? Primeira data, ó, ouvi falar aí na China. Primeiro dia, assim. Tu diz assim, ouvi falar, o que, que é isso aí? Tu tem, foi esse ano, cara, ou foi em dezembro? Teve...
Foi na segunda quinzena de janeiro que se ouviu falar alguma coisa. E aí teve aí veio à tona, ficou bem, pelo menos nas mídias internacionais aqui que a gente acompanha, o whistleblower, aquele, o médico que já havia falado, esse cara começou uhum. Começaram as teorias, as informações a aparecerem, a pipocarem, e aí começou a se ter uma certa, um receio, né? Ué, tá acontecendo alguma coisa. E aí, poucos dias depois, já teve o lockdown em Wuhan, e aí a coisa ficou realmente complicada.
Essa, Diego, para mim, é talvez a informação que a gente mais fale, né? Nós, brasileiros, acabamos descobrindo antes do que o povo chinês o que estava acontecendo na China. Né?
É.
Porque
é
nós, em dezembro, falávamos muito nisso já.
É, sem dúvida. Sem dúvida. É, ali em janeiro a gente já abordava, e é curioso que a Organização Mundial de Saúde, no início, também relativizou o problema, né? Até chegou a dizer que não passava de ser uma, não passava entre, não, o contágio era baixo, né?
Era baixo,
ou quase,
né?
Não acontecia.
Exatamente.
É. Então, no afã de sabe-se lá do que, acabaram passando uma informação errada para o mundo, depois mudaram, né? Agora, tu imagina, se a informação no mundo ocidental livre é truncada, imagina como não é na China. Nesse particular, eu te pergunto, Mikael, vocês ficaram sabendo aí do médico que denunciou, o oftalmologista, que foi o primeiro a denunciar que havia uma coisa nova, um vírus novo que gerava uma pneumonia, em muitos casos mortal, e que ele foi criminalizado pela polícia? Isso aí circulou aí entre as pessoas?
Circulou. Circulou, mas circulou um tanto tarde, como eu estava falando para o César. Foi na segunda quinzena de janeiro que começaram a pipocar as notícias, e a gente, e aí começou a vir à tona essa, a questão desse médico aí. Foi quando a gente começou aí nós começamos a entender, opa, nós não estamos sendo bem informados, tem alguma coisa acontecendo muito maior do que a gente imagina. E aí é toda uma preocupação, né? A partir daí vira um pouco uma neura, né, cara? Porque nós não tínhamos informações
e aí vem a
comunidade estrangeira aqui tentando se ajudar.
É, e aí vem, Michael, a velha história de quando a gente não tem informação. A comunicação, ela é fundamental na vida das pessoas, Diego. E esse relato do Michael, para mim, é quase uma fotografia de tudo que a gente pensa. Porque a falta de informação, não tem nada pior do que a falta de informação, sobretudo quando essa informação é direcionada. Esse episódio aí mostra exatamente por quem está vivendo na China, por quem entende o que está acontecendo lá. Esse relato, para mim, é definitivo. Ele é assim, nós acabamos discutindo antes o coronavírus do que o próprio povo chinês. Não?
É, e uma coisa importante...
Sabe que o pior não é ter informação, tu ter a informação errada, né?
Sim,
a desinformação, exatamente. É o pior ainda.
É pior ainda.
Claro, claro. Aí eu lembro quando eu fui a Xangai, vai completar 10 anos agora, eu conheci o Mikael Martins nessa época, inclusive. Eu lembro que não conseguia acessar o meu Facebook e o meu Twitter, era tudo bloqueado.
Então eles já te conheciam, Diego. Eles já te conheciam, conheciam o teu lado incendiário. Eles já sabiam.
O meu lado subversivo.
Claro, eles já sabiam tudo.
Exatamente. Ainda não pode acessar Facebook e Twitter aí, né, Mikael?
Nada. O Google, tudo. A gente acessa através do VPN, né? Tem ferramentas.
Claro. Tem muitas
ferramentas
para quebrar o bloqueio.
Vocês têm ferramentas,
né,
subversivas aí também. Eu vou avisar os chineses.
É. Ô Mikael, então, só para a gente fechar, o importante, recapitulando, foram 7 semanas em que a orientação era as pessoas em Xangai ficarem em casa e saírem só para o essencial. É isso?
Exato. Porque o que acontece, em Xangai também tem as subprefeituras, né? Cada distrito tem a sua administração e até mesmo os complexos residenciais tem uma certa administradora, né? E cada um desses locais tinha a sua própria política. Em alguns locais precisava retirar tipo um passaportezinho, onde eles iam carimbando o horário que tu saiu, o horário que tu voltou, muitas vezes até te interrogando onde é que tu estivesse. Mas aqui no meu caso, graças a Deus, não. Eu estava liberado para ir e vir, só tinha que medir a temperatura, né? Tanto na saída quanto na volta. Mas eu procurei seguir as orientações, saía de 2 em 2 dias e tentava ficar me informando aqui da melhor maneira possível. E sempre conectado, né, com os amigos, com os colegas, claro, aqui, tentando nos acalmar, nos informarmos.
Alguém que tu conheças, alguém das tuas relações acabou tendo coronavírus por aí ou não?
Não, cara. Ninguém.
Não? É. Não. É por isso que...
Tive amigos que fizeram quarentena, né?
Sim. Com suspeita.
Porque houve um momento em que o dilema era ficávamos na China ou saíamos, né? Porque tinham medo de que fechassem as fronteiras e não deixassem ninguém sair. Então, muitos que tinham a possibilidade de trabalhar remotamente acabaram indo para outros países aqui da Ásia, né? Muitos para o Sudoeste Asiático, Tailândia, Indonésia, buscando, de repente, um lugar mais... buscando, né, distanciamento do problema. E, na volta, acabaram sofrendo essa quarentena de 14 dias no hotel, né? Que é o que está acontecendo agora.
Ah, sim. Uma quarentena imposta... Sem poder sair do quarto do hotel. Imposta quando o cara chegava, é isso, né?
Exato. Por exemplo, no avião, tá. no voo que tu veio, tem algum caso confirmado, todo mundo vai pra quarentena num hotel designado pelo governo, tu paga as diárias e a comida e fica lá 14 dias sem poder botar a cabeça no corredor.
Uhum. Bom, o isolamento em Wuhan, onde tudo começou... foi suspenso esta semana, certo? O isolamento. Agora, exato, ontem ou anteontem, eles abriram, né, Mikael?
Exato.
Mas o que a gente tem lido aqui, recebido, é que os voos de fora da China, de maneira geral, continuam restritos, confirma isso?
Exato. Pouquíssimos voos. Até pelo fluxo, pela demanda, né? Pouquíssima demanda.
Sim, existe uma queda fechada, de demanda, né? Existe uma queda de demanda, mas há uma determinação oficial para que os voos não cheguem, para que gente de fora chegue?
A fronteira está fechada, né?
Está fechada.
Não, foram uhum. suspensos todos os vistos e até permissão de residência, quem tinha visto de trabalho, permissão de residência, green card, tá fora da China, não entra, por enquanto não entra.
Uhum. Muito bem. Ô Mikael, só pra gente fechar agora, fala desse aplicativo aí que todo mundo acaba estando conectado por orientação do governo e em que eles monitoram a tua condição de saúde, como é que é isso?
Então, eles desenvolveram uns mini programas dentro de 2 aplicativos que são usados cotidianamente por nós aqui na China, né, que é o WeChat, que é o nosso WhatsApp, né, que também tem uma função de pagamento, uma carteira eletrônica, e o Alipay, né, que é da Alibaba, que também funciona como um aplicativo de pagamento. Dentro desses 2 aplicativos, eles desenvolveram esse QR Code para que... Eu acho que eles fazem um tracking do teu GPS, do telefone, nos últimos 14 dias, ver se teve alguma movimentação em alguma área suspeita, né? Alguma área de risco. E aí ele te dá te dá um canal vermelho, amarelo ou verde. E aí, somente com a cor verde, tu pode frequentar alguns lugares.
Uhum. E eles monitoram isso. Como é que eles monitoram? Como é que eles fazem?
Por exemplo, tu escaneia, né? Tu escaneia o QR Code, aí tu já tá dando check-in, né? Nos lugares. E eu imagino que deva ser pelo GPS, né? Faz um rastreamento dos últimos 14 dias. Não saberia te explicar exatamente, uhum, tecnicamente como é que funciona, mas com certeza é monitoramento, né? Com certeza estão, de alguma forma, tendo acesso a teus dados privados, né?
Eu li que agora, recentemente... Não, claro, é um regime policialesco, né? Um regime comunista de controle social, né? Mas eu li agora que recentemente reabriram os cinemas depois de quase 2 meses fechados. Não tá com saudade de um cineminha aí, Micael?
Mas eu te falo que aqui perto de casa, eu moro bem perto de um cinema de rua, tá fechado ainda...
Continua,
e ontem eu estive no shopping e tava fechado, cara.
Uhum. É. Eles não querem dar chance pro azar, né? Sabe como é que é, né?
É, não. Outra coisa, também. Eles vão começar agora a liga chinesa, dia 17, tá previsto. E eles ainda não sabem se vai ter portões fechados ou vão limitar o público.
Sim. O futebol.
É.
Essa é uma tendência que, inclusive, já está sendo discutida aqui, né? A necessidade de se abrir, esse mercado precisa começar a movimentar, e o mercado chinês é um mercado muito forte, né, Diego? Também nessa área.
Sem dúvida. É, sem dúvida.
Tu sabe
muito
que eles,
bem.
Tu sabe o que eles ventilaram aqui? Ventilaram jogos da Premier League inglesa?
É, na verdade, isso está correndo no mundo todo, não é, Micael? É, que eles estão tentando comprar jogos... para fazer os jogos aí, para que não pare o futebol. Inclusive, falando em jogos da Champions League. Se acontece isso, tem que cair o mundo, né?
Com certeza.
Porque aí
nós estávamos comentando isso ontem.
De um dos maiores absurdos que a gente vai... Eu prefiro nem pensar nessa hipótese. Eu li um artigo sobre isso ontem. Cheguei a... Olha, sabe, Diego, quando tu lê a metade do artigo, disse, não vou terminar. Eu parei antes.
Sim, sim.
Mas tu imagina que é o seguinte... O presidente é fanático pro futebol, para dar uma resposta ao mundo. Seria um escracho enorme, imagina pro pessoal de Wuhan, que ficou 2 meses parado, os caras virem para cá para jogar bola. A fronteira fechada, os caras trazerem os estrangeiros para cá para jogar bola. Isso. Só para dar um tapa de luva no mundo, para dizer que eles podem... É o único lugar...
Sim, e com um problema criado perigo, aí, né? E um problema
Imagina.
Que teve origem... Não, é terrível. Eu li sobre isso, Micael.
Seria uma coisa surreal, assim, aos olhos da comunidade internacional, né? Não, o vírus começa na China, mas o mundo está vivendo um problema econômico seríssimo e não sabemos como vai terminar. E aí os caras vão fazer apresentação na China. Acho que eles até podem querer, mas não vão conseguir, imagino eu, né?
Não, eu prefiro nem pensar.
É, muito bem.
E tu imagina?
Micael Martins.
Imagina a NBA. Ah. Opa, desculpa.
Fala.
Não, a NBA, Micael, que pouco tempo atrás fazia jogos aqui, né? Se não tivesse havido aquele problema entre o camarada lá, o general manager do Houston Rockets, não tivesse tido o atrito entre a NBA e a China, era algo que já podia estar acontecendo.
Ah, pois é. Pois é. Micael Martins, empresário, mora na China há 13 anos. Obrigado pela conversa, obrigado pela entrevista. Foi muito bom para a gente saber como é que as coisas estão acontecendo aí em Xangai. Grande abraço, Micael.
Obrigado, Diego. Bom dia para vocês aí. Obrigado, César. Um abração. Tem te acompanhado no YouTube.
Show de bola.
Mete ficha.
É isso aí.
Fiquem bem aí. Força e vamos sair dessa.
É isso aí, muito obrigado.
Valeu.
Um grande abraço, dá um abraço
você também
pai.
Aí. Valeu. São 11 horas 22 minutos, a hora certa é para a CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Lembrando que o programa 90 Minutos é para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer, FMP, Direito para a Vida, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Já voltamos.
90 minutos na Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, Direito para a Vida.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Mais um dia de obras na Avenida Bento Gonçalves que geram trânsito lento para quem vem da RS-040. Já a partir da Lomba do Sabão até Antônio de Carvalho, o trânsito é lento no sentido ao centro. Nesse mesmo trecho, a Avenida Protásio Alves também tem obras. Entre a Manuel Elias e a Antônio de Carvalho, trânsito também é lento. São os dois pontos de trânsito congestionado aqui em Porto Alegre. Na área mais central, segue a movimentação nos entornos das farmácias, agências bancárias e hoje no mercado público. Ficar em casa é a melhor forma de proteção. Ainda assim, se precisar da Leroy Merlin, estaremos disponíveis em nossos canais online. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que, seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site www.crea-rs.org.br. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan: a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Sponchiado Jardini. A revenda está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Alô, galera! Aqui quem fala é Rogério Forcolém, sou apresentador do Brasil Urgente Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, a gente tem um encontro marcado com muita notícia, prestação de serviço, Brasil Urgente, Rio Grande do Sul. Comigo, Rogério Forcolém, e a nossa maravilhosa equipe de jornalismo da TV Band Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às 16h, eu espero você.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:28, a hora certa é para a CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, temperatura de 26 graus.
Em Porto Alegre, 20 graus, 4 décimos, deu uma nubladinha aqui no Morro Santo Antônio. Uma nubladinha, não estou vendo o sol, mas tem alguns nichos ainda de azul no céu, mas a nuvem está pegando. Lembrando que estamos num belíssimo dia em Porto Alegre. Diego, estou encantado com a interatividade aqui no 992010949, as pessoas relatando como está a sua localidade. A sua localidade. Uhum. Olha, uns 20 municípios aqui já relatando. Arroio dos Ratos, aqui o seu Pedro, que trabalha em Arroio dos Ratos, diz: Arroio dos Ratos está começando a vida normal. Ou seja, pessoas aqui da região metropolitana também, muito legal, muito obrigado pela participação dos nossos ouvintes aqui, ajudando a construir o 90 Minutos. Falamos com a China e falamos também com Arroio dos Ratos.
Bom, e agora nós vamos falar com o Rio de Janeiro. Opa. Lá no Rio de Janeiro está o Lucas Berlanza, que é jornalista, escritor e é presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Lucas Berlanza, bom dia, bem-vindo.
Bom dia para vocês e para os ouvintes, é sempre um prazer, teu convite é uma ordem.
Muito obrigado. O Lucas que escreveu um livro que eu considero emblemático, O Guia Bibliográfico da Nova Direita. É, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. Escreveu também recentemente, lançou um livro sobre o Carlos Lacerda. Ô Lucas, antes da gente falar de coronavírus, tem muita gente que se diz de direita por aí, mas que, na verdade, não precisa analisar muito. A gente vê que é qualquer coisa menos liberal, menos conservador, não é isso? Fala para nós.
É, Diego, quando eu escrevi o meu livro, eu tentei sintetizar esse conjunto de ideias que estavam emergindo, ganhando consistência na sociedade. E de lá para cá, a gente sabe que quando o discurso, a teoria passa para a prática, quando os representantes tentam fazer valer essas ideias, isso acontece em qualquer movimento, em qualquer doutrina, em qualquer ideologia, existe um desnível entre a teoria e a realidade. Mas o que eu tenho observado nos últimos tempos é algo realmente decepcionante. É uma adesão em boa quantidade, em boa parcela, dessa dita nova direita a discursos anticientíficos, discursos de espírito terraplanista. Isso realmente peca, atenta contra a reputação desse movimento. Não é a totalidade, né, a gente sabe disso, né, mas é algo preocupante do nível que isso chegou. E a direita começou a fazer, a adotar práticas que a gente observava muito na esquerda, de disseminação de mentiras esdrúxulas e explícitas através dos canais das redes sociais, que foram tão bons e tão importantes para permitir o crescimento e a interligação dessa própria direita. Então, sem dúvida, existe aí não apenas esse espírito anticientífico, como também um espírito um tanto personalista, populista e idólatra, que não condiz com os postulados do liberalismo e do conservadorismo, por natureza céticos ao poder.
César.
Pois é. Dentro dessa linha e até em cima desse estudo, como é que a gente pode discutir hoje essa luta ideológica que a gente está sofrendo? Que leitura o senhor faz? Bom, a gente está discutindo ideologicamente até remédio atualmente.
Exatamente.
Parece mentira.
Sim?
Parece mentira, que... né?
Ah, sim, não, mas é a triste realidade. Eu vejo um medicamento que deveria, e a gente vê principalmente com muita tristeza, a campanha sórdida movida contra o ministro da Saúde, o Mandetta, que é um ministro do governo Bolsonaro, nomeado pelo governo Bolsonaro, que tem adotado um procedimento absolutamente técnico na condução do problema, respaldado nas orientações das principais entidades médicas internacionais, e vem sendo tratado quase como um comunista, né? Quando esse pessoal começa a querer destruir a reputação de alguém, começa a sentir que alguém está se destacando, e se destacando por fazer apenas o seu trabalho, diante de uma crise global, entra aí a argumentação ideológica furada para tentar demolir o caráter, a reputação, a trajetória da pessoa. Não estou dizendo aqui que Mandetta seja algum tipo de santo ilibado, que não se possa vasculhar o seu passado, é um político do bem, ninguém contesta isso, mas ele está se destacando e sendo elogiado pela sua atuação nesse momento à frente da pasta da saúde. E esta atuação, que não é perfeita, e a gente não pode buscar perfeição, ela é no mínimo de muita qualidade. Então, eu acho que a gente entrou numa espiral de até as questões técnicas, as questões de caráter científico, que devem ser tratadas com prudência pelos especialistas das respectivas áreas, se transformaram num embate entre esquerda e direita. Eu sempre fui contra o discurso daqueles que se consideram acima dos debates partidários, dos debates ideológicos. Ah, eu sou limpinho, eu sou superior, esquerda e direita são coisa de selvagens. Mas, infelizmente, a gente observa hoje, por interesses, sobretudo políticos, interesses narcisistas de prestígio, de ocupação de espaço, né? A gente vê o excesso contrário acontecer também.
Uhum. Oh, deixa eu pegar esse gancho aí que tu citaste o ministro Mandetta. É impressionante o que a gente está vendo nas redes, né? O processo de tentativa de destruição da reputação. Chamar de ladrão é o mínimo. Criaram uma hashtag chamando ele de genocida, porque ele está com o freio de mão puxado em relação ao medicamento, a hidroxicloroquina, né? Que, aliás, eu pessoalmente, eu tenho muita esperança que esse medicamento, ele vem sendo usado. Eu fui o primeiro a dar informação quando o Trump falou na sua coletiva aqui. Mas ele, como médico e como ministro da Saúde, ele está com o freio de mão puxado. E parece que só por isso o pessoal quer que ele libere assim de uma forma que, ao que tudo indica, ele não vai liberar sem ter efetivamente testes mais robustos. O uso está liberado para pacientes graves, o paciente entra no hospital, o médico, se quiser, prescreve. Mas esta diferença dele de enfoque, esta não concordância dele, fez com que ele se tornasse um proscrito. E ele está sendo chamado de ladrão nas redes para baixo, é o mínimo. E esse comportamento lembra muito o que os petistas faziam, porque nós vivemos isso, né, Lucas?
Sem dúvida. De novo, Diego, a atuação do Mandetta nesse aspecto, em adotar prevenções, adotar uma postura de ouvir os seus pares, ouvir as entidades médicas, é nada mais, nada menos que a postura técnica que se espera das autoridades sanitárias no mundo inteiro. Estão sendo adotadas, sem cegar-se às evidências, aos estudos que surgem, elencando as potencialidades da hidroxicloroquina, como de várias outras substâncias que estão sendo estudadas, mas também existem estudos contrários, existem evidências contrárias, e não se pode vender, como discurso oficial do Ministério da Saúde do Brasil, não se pode vender esse medicamento como a panaceia que vai curar a doença ou solucionar o problema. A gente, infelizmente, vê volta e meia discursos um tanto, como eu disse, anticientíficos, vindos dessa estética, desse modus operandi meio populista, que infelizmente uma parte da direita abraçou, como foi também o discurso sobre aquele suposto medicamento um tempo atrás, que seria a cura do câncer, né? E isso se provou totalmente infundado. Então há que se ter cautela, e como você falou, a expressão genocida, né, que foi aplicada ao Mandetta por alguns desses militantes malucos, que não conseguem identificar e discernir o fato de que o ministro representa o próprio governo, que eles defendem, que nós elegemos, né? Eu elegi, a direita elegeu, isso mostra um comportamento muito parecido mesmo com a esquerda, porque a esquerda diz que os governos de direita, que a polícia, né, que é sempre identificada por eles à direita, vem praticando genocídios contra as populações negras e pobres, não há um evidente histrionismo, evidente falsidade, e aí a direita vai e faz a mesma coisa, né? Isto machuca, isto entristece a gente assistir a esse tipo de espetáculo degradante.
Nós vivemos historicamente, uhum, e quem estuda um pouco mais política avança nesse sentido, que as oposições obrigatoriamente surgem dos próprios governos, né? A divisão do governo transforma a oposição. Isso aconteceu em muitos casos da nossa história. Nós não estaríamos vivendo exatamente isso nesse momento?
Bom, eu acho que o governo, a postura que o presidente da República tem adotado, alijou do apoio, da sanção ao seu discurso, que vinha sendo, infelizmente... A única coisa que eu tenho a dizer de elogiosa ao presidente Bolsonaro no enfrentamento desta crise, e esta crise específica do coronavírus, da pandemia, a única coisa de elogiosa que eu tenho a dizer a respeito do presidente é justamente o ministro que ele nomeou para lidar com o caso, que tem mostrado uma postura correta, adequada ao contexto. Todo o restante tem sido geração de conflitos desnecessários, erosão de bases, erosão dos alicerces de que o governo necessita e necessitará para subsistir após a crise, na tentativa de aprovar ainda as reformas e as medidas que ainda precisam ser aprovadas. Ele, tudo o que fez ao longo dessa crise foi dificultar essas necessidades que ele mesmo terá mais adiante. Então, sim, de certo modo, cria-se uma resistência a essa postura do presidente dentro do próprio governo. E essa postura irresponsável de fazer pouco caso de uma coisa seríssima, que é essa pandemia, né, gera insatisfação no seu eleitorado, naqueles que, sendo de direita, elegeram esse governo.
Uhum. Ontem saiu uma pesquisa do Datafolha, até tenhamos reservas, né? A gente tem que ter reservas, mas dizendo que 17% dos eleitores de Jair Bolsonaro não votariam nele ou se arrependeram, algo assim. Tu achas que esse movimento, te faço essa pergunta, tu responde, depois vou para o intervalo e a gente continua. Tu achas que esse movimento, ele é crescente, ou isso, se o presidente daqui a pouco alterar a sua dinâmica, a sua forma, isso pode ser estancado, Lucas?
Diego, eu acho que ele foi muito pequeno. O que se espera de um chefe de Estado é que ele tenha o mínimo de adequação, de grandeza, diante de uma crise desse tamanho. Ele foi muito pequeno, é muito mesquinho durante esse processo. Então, eu acho que é muito difícil. Mas sempre há tempo de retificar os rumos e ouvir a voz da razão. A gente tem figuras racionais também ao redor do presidente que estão emitindo seus alertas. O que se espera é que ele seja capaz de ouvi-los a contento dentro do prazo suficiente para salvar a continuidade do seu governo.
Uhum, muito bem. 11h41, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para Zafari Bourbon, Claro, Badesul, FMP, Cindy Lojas Porto Alegre e CREA RS.
90 minutos na Bandeirantes. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul. Atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Não temos agora acidentes em atendimento em Porto Alegre, região metropolitana. O trânsito flui bem pela BR-116, a partir do Vale dos Sinos até os acessos a Porto Alegre, nos dois sentidos. Quem vem da região das Ilhas, Eldorado do Sul, Guaíba, também não encontra retenção para acessar a capital. Não temos içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para acontecer hoje. Tem muita gente que precisa de ajuda para enfrentar a pandemia do coronavírus. Acesse moedadobem.com.br e faça sua doação. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Atenção, fã das facas DCS. Você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaiman resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaiman. De graça, é só acessar Cássio Selaiman no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
O Sindilojas Porto Alegre não poderia ficar indiferente ao coronavírus. Proteger os lojistas é o nosso compromisso. Por isso, criamos um canal de informações para você saber das medidas para minimizar os efeitos provocados pelo vírus no comércio. Utilize pelo 3025-8300 ou no WhatsApp 9932-20620. Sindilojas Porto Alegre. Inspiração para transformar e cuidar do varejo.
90 minutos, notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta para Zafari e Bourbon, Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, Direito para a Vida. Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11:46, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Estamos conversando neste momento com o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, jornalista, escritor, Lucas Berlanza. César.
Oi, Diego.
Como é que está a participação dos nossos ouvintes
muito,
aí?
Muito legal a participação dos nossos ouvintes, muitos se colocando também em defesa do presidente Bolsonaro, né? Falando que o presidente Bolsonaro está fazendo a sua parte e aqui pedindo um contraponto, até dizendo que a gente está muito crítico ao presidente Bolsonaro. Na verdade, a gente sequer falou nessas questões, falou em posturas, né? Mas respeitosamente, é o seguinte... diferente de algumas pessoas, os nossos ouvintes aqui no WhatsApp, Diego, respeitosamente colocando a sua opinião, e eu acho isso muito, muito importante.
Isso é bacana. Agora, a verdade é a seguinte, tem muita crítica que ela é absorvida, é legal. Eu nem acho que eu sou muito franco, viu? Eu nem acho que eu critique o presidente, sinceramente. Se, daqui a pouco, se acharem que devo, vou começar. Ou se eu achar que devo, eu vou criticar, efetivamente fazer uma crítica mais severa. Até porque a gente sabe fazer isso. O problema, e aí eu quero te ouvir, Lucas Berlanza, tem gente que não quer que se fale absolutamente nada, nenhuma observação contra o governo. E eles dizem sempre que é o seguinte, se criticar o Bolsonaro, volta o PT. Então é o seguinte, a gente deveria tratar o Bolsonaro como se súditos fôssemos tratar o presidente assim. E não é assim, a vida não é assim. A gente puxa a orelha até dos filhos da gente, que são as coisas que a gente mais ama no mundo. Eventualmente dos pais da gente, a gente também pode divergir. Por que que existe hoje esse fenômeno de setores? Vamos lembrar, não são todos, de setores dos apoiadores do presidente que não aceitam absolutamente nenhuma observação, nenhuma crítica que se faça contra o governo, mesmo que seja uma crítica para auxiliar, para ajudar, tentando fazer dar certo, hein, Lucas?
Vou repetir que apoiei a eleição desse governo. Acho que o programa do governo, quando houve a campanha eleitoral, e o programa maciçamente adotado pelos ministérios nomeados pelo presidente, porque não faço esta separação absoluta entre o presidente e os seus ministros. Eles são ministros porque foram nomeados por ele. Isto, sem dúvida, é mérito político dele. Logo vem o discurso dizendo que se está separando radicalmente o ministério do presidente. Não, não faço isso. Foram nomeados por ele. Não tem culpa de que ele comece a instigar assassinatos de reputação, ataques aos seus ministros, depois, como tem sido feito com o Mandetta. Né, trocas de reprimenda através de programas de transmissão radiofônica contra o seu ministro, disso esquecer que ele nomeou os ministros. Então ele tem esse mérito político, apoiei a eleição dele por conta dessa possibilidade, essa janela aberta para se levar o programa da direita liberal conservadora à prática, que ele possibilitou politicamente. Mas um governo é um complexo de engrenagens e de alas distintas, e estas alas têm interesses, elas visam a ocupação de determinados espaços, visam a proeminência em determinadas esferas, e isso leva a disputas internas. Quando esse interesse passa por cima do bem público, do espírito público, e se torna uma guerra narcisista, uma guerra ególatra de algumas alas mais radicais, aí é que se tem o problema instalado, que é um problema recorrente na trajetória brasileira. Esse personalismo, esse populismo de se identificar no indivíduo, a régua da moral, a régua do pensar político, em vez de nos princípios, é algo que nos acompanha, pelo menos desde o nosso saudoso ou nada saudoso caudilho Getúlio Vargas. Então é mais um fenômeno da nossa cultura política, do qual, infelizmente, nós não nos desgarramos.
Uhum. César.
É exatamente isso, porque é uma questão, e aí a gente entra sempre no A contra o B. Me parece que esse que é o grande ponto, professor Lucas, porque o que a gente pode colocar e como que a gente pode colocar que a discussão seja um pouco mais inteligente, sem que a gente volte a entrar no ar.
Mais racional, né?
É, mais inteligente.
Mais racional. Olha, olha, olha o que o Antônio Falavena está dizendo aqui, ó. Amigos e amigas, Bolsonaro tem acertado e errado, e isto é verdade. Criticar não é abandonar, atacar, mas tentar mostrar caminhos. Quem defende incondicional é que erra. Pois é, essa defesa incondicional, mesmo diante dos eventuais erros, as pessoas podem achar que erra em determinadas coisas ou não, mas é que está errada, e que isso tem um fator, eu acho, que de espantar uma parte da base de apoio. Isto pode ser efetivamente o tiro no pé, né? não te parece, César e o Lucas?
Claro que sim, é exatamente essa a questão, e me parece que isso vai ampliando, por exemplo, a gente fala... E nós estamos nesse negócio há algum tempo, a gente já viveu outras realidades,
aí,
né?
Claro. E aí eu vejo, por exemplo, alguns que criticam, não vou dar nomes, não são todos, evidente, até se são uma minoria. Pô, aí tu entra na página das pessoas, os caras lá defendendo intervenção militar, defendendo as cinco, esses que são raivosos, né? Aí é brabo, né? Aí a gente vê que a gente tá certo, né, Lucas?
Ah, sem dúvida. É justamente por causa desses interesses que eles levam adiante esse tipo de perseguição contra qualquer divergência. Divergências que a gente às vezes até deixa passar. Eu digo isso pessoalmente, as minhas manifestações públicas em relação ao governo sempre foram, desde que o governo começou, fazendo críticas pontuais, mas enaltecendo o trabalho dos ministérios, enaltecendo aquilo que eu achava que estava correto. A gente bem ou mal conseguiu, apesar da necessidade ainda de provavelmente fazer outra mais à frente, uma reforma da Previdência, a gente conseguiu uma MP da Liberdade Econômica, a gente conseguiu um avanço nos nossos discursos. Porém, diante de um fato notório, patente, que ninguém esperava que acontecesse essa crise mundial de saúde pública, diante de um fato como esse, o presidente se portar da maneira que portou, não se pode querer exigir de mim ou de qualquer crítico, né, que se contenha diante de um notório absurdo.
É, e existe, Lucas e Diego, uma situação que me parece que sempre vai para esse lado. Aqui eu recebo uma mensagem aqui da Flávia de Canoas que diz assim: respeitosamente, eu não concordo que não aceitamos críticas ao presidente Bolsonaro. Acontece que essas críticas e patrulhamento não foram feitos nos governos anteriores. Não compara, foram, porque sim, foram
da
muito.
Nossa, da minha
foram
parte, muito. Foram muito
Olha
feitos.
Só,
muito feitos.
Se me derem uma licença, em 2014...
Por favor, por favor, Lucas.
Em 2014, eu comecei a escrever os meus artigos no Instituto Liberal contra o PT, quando o Jair Bolsonaro era um deputado de baixo clero, que era um deputado do Rio de Janeiro, todos nós aqui conhecíamos, no Rio de Janeiro, já começava a conquistar alguma abrangência nacional, mas era um deputado daqui, e ele era um líder sindical dos militares. Eu sei disso por experiência própria, porque meu avô era militar, foi veterano de guerra, era eleitor do Bolsonaro, meu saudoso avô, e ele dizia: olha, nós votamos no Bolsonaro porque luta pelo direito dos militares. Ele era um líder sindical dos militares quando já existiam vozes liberais conservadoras lutando. Então, não aceito que venham dizer que é o Bolsonaro que fez a direita ascender, que fez a direita. Ele foi um político que entendeu a atmosfera, entendeu o momento e deu oportunidade para esta agenda chegar lá no Planalto. Mas não foi ele que inventou a direita brasileira contemporânea. Eu acho bom que isso fique claro. Esse tipo de ideia já estava sendo defendida antes do nome dele se tornar factível à presidência da República, e foi a sociedade que colocou essa agenda em circulação.
Uhum, muito bom, muito bom. Lucas, para a gente fechar, eu tenho um minutinho só, aliás, está menos até. O teu livro sobre o Carlos Lacerda... Lacerda, a virtude da polêmica, eu não li, eu quero ler, foi lançado recentemente. Fala rapidamente, eu tenho infelizmente 30 segundos.
O livro é uma síntese do pensamento político dele, associada naturalmente, como não pode deixar de ser, à sua vida pública. E isso eu acho que é a grande originalidade do livro, porque ainda não tinha sido escrita uma biografia intelectual do Carlos Lacerda. Essa, creio eu, seja a primeira.
Ele foi um grande líder, né? Foi um grande líder, foi governador da Guanabara. E ele teria sido, talvez, presidente se não tivesse sido caçado depois pelos militares, né?
Olha, 65 era grande a chance dele ser eleito. Eu espero que ele sirva de referência para a nossa direita de hoje. Está faltando se inspirar num homem público como ele.
Muito bom. Lucas Berlanza, jornalista, escritor, presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Lucas, obrigado pela conversa. Vamos falar mais vezes, hein?
É sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Grande abraço, Diego, César e todos os ouvintes.
Grande abraço.
Outro grande. César, olha, dois papos maravilhosos hoje. A gente conversou com o Micael Martins lá em Xangai e o Lucas Berlanza do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. É isso, meu amigo?
É isso aí, porque amanhã tem mais 90 minutos.
É isso aí. Grande abraço, César. Abraço a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.